Muito bem, no debate das 10 de hoje, vamos falar sobre o trabalho da COPAP, a Comissão Parlamentar do Alto Pajeú, o trabalho que ela vem realizando aqui nos municípios da região. E para falar sobre esse trabalho, estamos recebendo o Augusto Martins, que é presidente da COPAP, e o ex-presidente e presidente benemérito Joel Gomes, do município de Tuparetama. Se você tem alguma pergunta, você pode ligar para 38 38 12 13, ou mandando o seu zap para 996 58 05 54. Augusto, inicialmente, bom dia, e quais as ações mais importantes que a COPAP apresenta à população no momento?
Bom dia, Aldo Vidal, Tito, Michele, bom dia, meu amigo, companheiro de COPAP, vereador de Tuparetama, Joel Gomes, ouvintes da Rádio Pajeú, um abraço a todos que estão nos ouvindo no campo e na cidade. A COPAP, que é muito jovem ainda, Aldo, começou em 2013, nessa articulação de reunir todas as câmaras do Pajeú, e essa história começou com a primeira reunião lá na Ingazeira. De lá para cá já travamos várias lutas, e a luta de hoje tem sido a questão hídrica, questão da água para a região do Pajeú. E nós estamos tratando da conclusão da adutora do Pajeú, o ramal aqui do Pajeú, inclusive que passa além do Pajeú, faz a integração dos estados Pernambuco e Paraíba, e a barragem de Ingazeira também, que está dentro desse contexto de água, de recursos hídricos. E água é vida, água é fundamental para a sobrevivência das pessoas, dos animais, das plantas e de todos os seres. Sem água não existe vida. Então, por isso que a COPAP está fazendo todo esforço, concentrando toda a sua energia na discussão hídrica aqui na região do Pajeú, principalmente nesse projeto gigantesco que é a adutora do Pajeú, onde Afogados, Ingazeira e outras cidades já estão beneficiadas desde 2013, quando nós tivemos aquele colapso da barragem de Brotas secar pela primeira vez após 38 anos. E houve uma mobilização geral, a COPAP já estava ali dentro também, com outros órgãos, com outras instituições, com as lideranças políticas, e aceleramos o processo. Teve que ter aí 2, 3 turmas, né, de trabalho dioturnamente, para que a água chegasse antes de Brotas secar, porque Brotas abastece, além de Afogados, Tabira, abastecia Afogados, Tabira e alguns distritos e povoados. E a água chegou, graças a Deus, naquele momento que Brotas secou completamente, coincidiu exatamente com a chegada da água do São Francisco, e que hoje nos abastece a principal água. Afogados ainda tem o privilégio de ter água do São Francisco e ainda ter um pouco de água de Brotas, que vez por outra a Compesa utiliza ainda, ter uma terceira água, que é a água da adutora Zé Dantas, e futuramente vamos ter uma quarta água, que é a água que vem do ramal de Sertânia, né, da Paraíba, Monteiro Sertânia, que vai chegar para cá também, porque essa água que vem lá do Lago de Itaparica, lá de Floresta, que eu fui lá conhecer, a COPAP foi lá conhecer de onde vem essa água, fomos na captação, para a gente falar com propriedade, fomos conhecer, essa água, ela não é suficiente para atender aqui Afogados, Carnaíba, Flores, o projeto dela é só para Serra Talhada, até Serra Talhada, né? Então, já por uma necessidade maior, é que se abriu esse precedente para que a água se viesse além de Serra, Calumbi, Flores, Carnaíba, Afogados. Mas a nossa água é essa do outro ramal lá de Sertânia. Então, estamos nessa luta. A luta agora é por água. Mais um ano de seca, mais um ano de estiagem. Já são 5 anos consecutivos. E a COPAP está aí nessa linha de frente para lutar pela conclusão da adutora, esse ramal que vai levar água para Itapetim, Brejinho e Santa Terezinha, e também para algumas cidades da Paraíba. E também ajudando o povo de Ingazeira, de Tabira e de Tuparetama e São José do Egito na conclusão da barragem de Ingazeira.
Joel, e para você, como é que foi no início, quando teve a ideia de fundar a COPAP, para mostrar aos seus colegas vereadores a importância de lutar pela região do Pajeú e sensibilizar e ter o engajamento desses vereadores nessa luta de vocês? Bom dia, Joel.
Bom dia, Aldo. Bom dia a todos os funcionários da Rádio Bom Jesus. Bom dia, meu amigo Augusto Martins. Aldo, é preciso inovar e acreditar na solução enquanto política administrativa para solucionar os problemas da sociedade. Veja bem, nós tivemos uma ideia inicial quando lá estivemos na Engazeira e demonstramos à época a necessidade de termos de forma regionalizada uma frente parlamentar que pudesse, inclusive, lutar por todos os direitos da população. Naquele momento, nós já tínhamos o conhecimento do problema hídrico na nossa região. E assim fizemos essa reunião, constituímos lá inicialmente a primeira reunião e formamos, inclusive, a diretoria da COPAP aqui em Afogados da Engazeira. Veja bem, a população, a própria igreja nos deu apoio, o Ministério Público, através do Dr. Lúcio também, nos deu um grande apoio, né? A própria igreja também esteve inicialmente conosco, através do padre Luizinho. E nós, nesse contexto generalizado, fizemos uma demonstração de que não estávamos ali fazendo política, mas apenas cumprindo o papel do legislador enquanto defensor dos direitos sociais da associação e da sociedade. E assim o fizemos. Viemos aqui para Afogados da Engazeira, um dos primeiros atos, digamos assim, que constrangeu um pouquinho ainda, alguns órgãos acharam por bem, inclusive não dar nenhuma informação. Nós fechamos a rodovia que chega aqui a Afogados da Engazeira, porque Afogados estava com água em Itabira, mas Tuparetama, São José do Egito, ainda não. Então, naquele momento, nós viemos lutar, fechamos as estradas. Agora, Itapetinho vai precisar de água, Brejinho vai precisar de água, Santa Terezinha também. E as cidades dos municípios da Paraíba também serão abastecidos por essa água. E a gente tem que auxiliar no trabalho, complementar o trabalho, porque nós estamos sendo abastecidos, como Augusto bem falou aí, com água de qualidade, né? Pode ser ainda uma pouca quantidade, mas é de qualidade. Nós não vamos nos acomodar enquanto nossos irmãos lá de Itapetinho, de Brejinho e de Santa Terezinha, de Teixeira na Paraíba até Taperuá, estão sem água. A gente tem que fazer um trabalho onde seja reconhecido que o parlamentar tem a obrigação e o dever de cumprir o seu papel defendendo a sociedade. Mas é muito bom, satisfatório, inclusive também vamos ter uma reunião no local da barragem de Engazeira. No local, o próprio Denox cederá o local, onde estaremos reunidos com todos os vereadores da região que queiram participar, e é de suma importância a participação de todos, para podermos criar uma associação, possivelmente de ou moradores ou pescadores ali da barragem de Engazeira, fazendo com que a população que enterrou os seus cordões umbilicais ali não sejam necessários irem embora e outros de fora, que já são profissionais, chegarem e ocupar o lugar que é da nossa gente, do nosso povo. Então nós vamos lá, a COPAP também vai lá, o próprio Augusto já nos deu esse engajamento de mantermos contato, vamos manter contato com o governo do estado. E mais também, o que eu esqueci de dizer, Quando nós começamos a luta por água para Tuparetama e São José do Egito e demais regiões, cidades que distam um pouco mais para frente, não existia um prazo sequer para a chegada do material elétrico aqui na estação de Afogados da Engazeira e nem na estação de Riacho do Meio, Tabira e Riacho do Meio. Nós fomos ao governo do estado, a COPAP foi ao governo do estado e expressou o problema todinho ao governador Paulo Câmara, e ele determinou, através da Compesa, que a Compesa adquirisse o material e mandasse instalar imediatamente, porque a população não poderia passar necessidade. É o trabalho conjunto da COPAP, a COPAP fazendo aparecer a sua vontade junto à sociedade. Por esse motivo, é importante a participação de todos os parlamentares. Augusto, na sua gentileza de vereador, gentileza de presidente, A gente sabe, inclusive, das suas ocupações. Muitas vezes, ô amigo Joel, dá para tu fazer isso? Eu estou determinando que a gente possa. E a gente colabora sempre quando Augusto mantém contato conosco.
Agora, Augusto, como é que vocês têm tido cuidado como presidência da COPAP para, por exemplo, Augusto é de Afogados a Engazeira, e vou focar os olhos apenas nos problemas de Afogados. Joel é de Tuparetama. Não, eu vou me preocupar mais com Tuparetama. Para não haver uma centralização e haver uma preocupação no problema como um todo.
Muito bem, Aldo. Essa discussão ela já veio à tona dentro de nossas reuniões, porque nós, desde a proposta de criação da Comissão Parlamentar do PAGEU, o que é que nos une? O que é que pode juntar? São os problemas comuns do PAGEU. Nós não podemos estar olhando para si, para seu próprio umbigo. Você tem que estar olhando para o que é comum na região. E esse tema água é comum em todas as nossas cidades. A questão do desordenamento urbano é comum. Todas as nossas cidades estão sofrendo isso, né? O pessoal deixando o campo, vindo para as cidades. A questão do lixo, são os resíduos sólidos, é comum também. A questão do esgotamento sanitário é outra pauta comum. Então, tudo aquilo que é comum, que une os municípios, nós estamos juntos, porque aí não há divisão. Todos vão se engajar. Se teve algum momento de reunião de algum vereador querer puxar para a sua cidade, para aquela, logo o Joel, no primeiros dois anos, começou a descaracterizar isto. Depois eu dei sequência, mostrando aos colegas parlamentares que o nosso foco, a nossa defesa é daquilo que nos une, não naquilo que nos divide. E isso tem sido um elemento constante de discussão, Aldo, porque o que importa é o PAGEU, são as pautas comuns do PAGEU. E tem muita coisa para a gente discutir coletivamente. E o que motivou a gente criar a comissão parlamentar do PAGEU é porque nós temos uma representatividade como representantes do povo. Nós temos uma União dos Vereadores de Pernambuco, que representa todos os vereadores e vereadoras, mas nós não tínhamos uma comissão mais próxima aqui do PAGEU, para que a gente pudesse se organizar e se fortalecer a nível de região, e tendo uma coisa maior que a nossa, o VP, que qualquer problema que a gente não consegue se articular ou não consegue resolver a nível de comissão local, regional aqui do PAGEU, a gente busca apoio com a UVP, a União dos Vereadores de Pernambuco. Da mesma forma que os executivos, os prefeitos, os gestores, né, os prefeitos, eles têm o SIMPAGEU, que é o consórcio de prefeitos, eles têm também a MUP, que é o suporte para os prefeitos. Nós temos a UVP. Então, nesse sentido, a gente tem sempre travado essa pauta que, do que seja comum, e não da coisinha pequena, da coisa miúda, para puxar para o seu município, de forma nenhuma. E Joel foi presidente, era Tuparetama, mas nunca puxou tudo para Tuparetama. Da mesma forma, minha condição como presidente, eu não defendo só Afogados da Engazeira. Defendo Afogados e defendo todos os municípios do PAGEU. E tem mais. Nossas reuniões, nossas assembleias, nós sempre fazemos descentralizadas. Já fizemos em São José do Egito várias vezes. Itapetim, Brejinho, Carnaíba, Quixaba. Então, é uma forma itinerante de valorizar todos os municípios, de unir o grupo, de unir toda a classe política parlamentar mais próximo da população, que é o vereador, e é ele que representa o povo. O prefeito, ele é eleito para executar, para fazer, para cumprir as prerrogativas constitucionais de ser um executor, fazer as ações concretas acontecerem. Mas o vereador é ele que representa a população. Então, por isso que a COPAP tem um peso, né? Por exemplo, Afogados da Engazeira, nós, vereadores de Afogados da Engazeira, o conjunto de vereadores, nós representamos hoje 42 mil habitantes. Afogados subiu aí, né?
Foi, sim.
Nós hoje falamos por 42 mil habitantes. Então, junte aí a população do PAGEU toda, para ver o peso que a COPAP tem.
Agora, Joel, barragem da Engazeira. Um dia, na barragem, vai sair do papel. Vem ministro, o Denox vai lá, autoriza, depois paralisam as obras. Quando é que a população vai ter, de fato, e vocês também, as autoridades, a certeza de que essa obra vai ser reiniciada e não vai mais paralisar?
Não, veja bem, reiniciado eu tenho certeza absoluta. Se vai paralisar ou não é uma questão aí de recursos de governo. Mas nós, inclusive, temos informações constantes de que ações a nível federal foram efetuadas para que a barragem de Ingazeira fosse continuada. Inclusive, obras de até 10 milhões de reais, que faltem aí até 10 milhões de reais, serão liberadas agora este mês. O que nos falta, na realidade, é uma informação consistente total. É nós sabermos o que é que ocorreu a paralisação. Foi por falta de recursos? A gente pergunta ao Denox. Não, o Denox está em dia, está pagando, a empresa que não está cumprindo. Mas nós temos uma obra em 70% concluída aí. A barragem de Ingazeira é uma luta constante, é uma luta de um povo que se uniu para conseguir uma obra que vem aí desde 1941. Então, portanto, é obrigação nossa defender esta obra, carrear todas as informações necessárias para a população e precisamente informar de que, concluída esta obra, ela nos dará a condição de promover o desenvolvimento regional. Essa é a questão. Nós não podemos pensar que Tuparetama ou Ingazeira serão as únicas beneficiadas, não. A região será beneficiada. Isso é o total, é um trabalho que a gente tem. E é lógico e é evidente que é um sonho nosso também a conclusão desta obra, Aldo.
É um sonho a realização dessa obra. Agora, existe algum projeto já? Você tem alguma coisa em mente para quando a barragem estiver pronta, que tiver água? Porque só com a água, o camarada, a água e a coragem, ele não faz nada. Muitas vezes o agricultor é pobre, ele precisa de um motor, precisa de cano para fazer irrigação. Existe um projeto aí para cobrar junto aos governos?
Justamente isso que nós vamos fazer até o final do ano, se Deus quiser, numa reunião lá na barragem de Ingazeira. Nós vamos definir quem cuidará da água, de que forma será distribuída a água, as plantações, se poderão ou não usar algum agrotóxico, de que forma a Associação de Pescadores irá dirimir as dúvidas que existem, o fornecimento e a capacitação, fornecimento de materiais e a capacitação, por exemplo, desses pescadores que vão produzir um peixamento que será feito pela barragem, pelo próprio Denox. Eu já tenho a informação de que o Denox, a barragem pronta, o peixamento será feito pelo próprio Denox, Augusto Martins.
Nós já temos essa. Nesse ponto aí da barragem de Ingazeira, teve uma reunião recentemente, que é o fórum do Ministério Público, né, o doutor Lúcio à frente, ele convida todos os prefeitos do Pajeú, Denox, Codevas, e outras instituições, e a COPAP também tem assento nesse fórum. E sobre a barragem de Ingazeira, a empresa executora da obra estava presente, um dos seus engenheiros, e falava exatamente dessa preocupação de ter que parar a obra, né, Joel? Que eles falam.
Dispensar o aviso prévio aos funcionários.
Pessoal, maquinário, por conta do atraso de repasse de recursos. E depois, quando tiver que o governo repassar, ter que recontratar todo mundo, recontratar as máquinas. Ele estava falando lá da dificuldade de você desmontar, o custo que é para desmontar e depois montar de novo. Então, teria que acelerar o repasse dos recursos para que a empresa possa cumprir seus compromissos e continuar a obra. E a outra questão é a gestão. Como é que vai ser a gestão dessa água? Já que tem uma preocupação também, eu até fui a uma reunião há muitos anos com Dom Francisco Mesquita, que era o tamanho dessa barragem na época, né? A grande discussão era o tamanho, que ela ia ser muito grande, e Dom Francisco preocupado porque ia inundar muitas terras agricultáveis, ia desalojar muita gente. Houve até uma redução, depois de muitas discussões, a barragem hoje, o tamanho dela é menor, Aldo. Não é aquela que foi projetada...
De 70 milhões projetada inicialmente, e hoje ela comportará 48.792.900 metros cúbicos de água.
Exatamente. Então houve essa redução, porque até Dom Francisco dizia, você bote água num copo e bote água num pires. Bota os dois no sol. para ver o que vai secar mais rápido.
Por causa da evaporação.
Evaporação, porque ela sendo grande, ela ia ficar muito extensa, rasa, indo dar, desalojar as pessoas, mas não ia segurar a água. Então houve todo um outro estudo e foi muito bom. Agora a outra discussão, o padre Luizinho, que é presidente do Conselho de Usuário de Brotas e também um dos membros do grupo Fé e Política da Diocese, que tem discutido também essas causas, tem ajudado muito nessa discussão para que haja essa integração entre a barragem de Ingazeira e a barragem de Brotas, né? Haja uma integração das bacias para que uma ajude a outra e a gente possa ter uma boa gestão quando a barragem de Ingazeira estiver concluída. Então, todo esse debate, toda essa discussão tem sido travado e nós vamos, a COPAP vai fazer uma reunião lá no canteiro de obras e nesse momento nós queremos já saber como é que vai ser essa gestão, essa integração das duas barragens.
Tem gente ligando para falar. Alô, bom dia.
Bom dia, Aldo.
Quem fala?
É Neco Ramos, Aldo.
Diga, Neco.
Bom dia, Aldo. Bom dia, Augusto Martins e outro menino que está aí, Joel.
Aldo,
assim, uma coisa que eu venho me preocupando faz um bocado de dias, é que a gente vê, eu quero até parabenizar o Augusto Martins por essa força importante que ele tem dado, como a Doutor Lúcio, tem, Doutor Lúcio até comparou ele à mãe do Pajeú, né? Mas tem uma cidade aqui, rapaz, que além dela já ter um nome horrível, parece que é esquecida por tudo. Ninguém fala nela, nem água, nem prefeito cobrou, nem vereador cobrou. É como que ele não comparece em reunião para nada daqui da nossa região. É a cidade de Solidão. Vem sofrendo barbaridade por a questão de água. E você não vê a prefeita se manifestar, não vê os vereadores se manifestar. Agora, dois candidatos a prefeito na cidade. Um morando aqui em Afogado da Engazeira, outro morando não sei aonde, e disputando a eleição, porque não tem um filho de Deus, um homem de vergonha, de dentro da cidade de Solidão, que mora dentro de Solidão, que possa ser candidato a prefeito ou uma mulher. É lamentável uma coisa dessa daí. Solidão é como é que está esquecido no final do mundo, como é que ele não existe no mundo politicamente. É uma coisa triste o que a população de Solidão tem sofrido, porque não tem quem dê uma palavra por eles, não tem quem defenda eles. Eu queria que até um vereador que estivesse aí agora se manifestasse, tivesse ouvindo, uma prefeita só não dissesse por que a água passou no Riacho Gado e que eles não cobraram isso do governo do estado, que não pediram o governo do estado, até porque a prefeita era do mesmo lado do prefeito, do governador, e não cobraram isso para a população só não, que tem sofrido tanto barbaridade sem água e sem nada naquela região. Muito obrigado, Aldo, um abraço para você, para Augusto Martins, que muito obrigado, Augusto Martins, por você estar cobrando tanto com esse outro vereador e todos da região, né, e fazendo o melhor possível, tentando amenizar o sofrimento da população. Mas, infelizmente, Solidão parece que não existe no mapa de Pernambuco. Um abraço, muito obrigado.
Joel.
Bom dia, Neco. Obrigado aí pelas palavras. Veja bem, é um dever nosso, enquanto parlamentar, defender a sociedade do nosso município. A COPAP, ela sim, tem que ser regionalizada e defender os direitos de todos, de toda a sociedade aqui do Pajeú. Nós fizemos, talvez você não se recorde, nós fizemos uma reunião na cidade de Solidão, na Câmara de Vereadores de Solidão, para debater os problemas de Solidão. Naquele momento, eu me recordo que nós trouxemos para lá o diretor de inteligência da Polícia Civil. E trouxemos também o comandante-geral da Polícia Militar para Solidão. Estiveram conosco. A pauta que foi debatida foi justamente a segurança, naquela época, na região. O fato de que tinham ocorrido eventos que denotavam aí uma preocupação da população. Mas o debate de Solidão não pode estar ausente da COPAP, no que diz respeito ao abastecimento das águas do Rio São Francisco. Ora, por que é que Itabira terá o direito de ter água? Afogados da Ingazeira, Tuparitama, São José do Egito e Solidão não. Vamos nos empenhar, inclusive peço aí encarecidamente a você, Neco, que cobre dos seus vereadores aí a participação deles no dia 13, lá na cidade de Itapetim, onde estaremos fazendo uma reunião da COPAP com promotores, juízes, prefeitos, vereadores de toda a região, para que eles se façam presente e lá digam também que Solidão precisa de água. E eu garanto a você que a pauta da COPAP será voltada também para o abastecimento de Solidão.
Joel, você que tem acompanhado, eu queria falar, Augusto.
Não, só agradecer aí ao Neco também pelas palavras dele de incentivo ao nosso trabalho e concordar com o Joel de que, Neco, vamos reforçar o convite a todos da Câmara de Vereadores de Solidão para esse encontro dia 13 de agosto em Itapetim, porque lá nós vamos continuar discutindo o abastecimento d'água da região do Pajeú. Então vai ser muito oportuno de que Solidão vai ter voz lá e é preciso que todos os vereadores atuais, prefeita, vice-prefeito, todos se engajem, participem. Então, foi um bom lembrete que você nos fez. Nós já havíamos feito o convite, mas vamos reforçar esse convite para que Solidão, mais do que nunca, que precisa de água, esteja presente conosco nesse dia 13 lá em Itapetim.
Joel, sobre a questão das desapropriações lá da barragem da Engazeira. No início, muitas dificuldades, porque tinha gente que tinha terra, mas não tinha documentação. Como é que está esse processo? Todo mundo foi indenizado? Todo mundo recebeu o que tinha para receber? Ou ainda tem gente com pendência?
Não, tem pessoas, existem pessoas, proprietários ou possuidores com pendência lá para receberem do Denox. Agora, recursos garantidos já existem. O que está, inclusive, esta semana, o pessoal do Denox estava lá em Tuparetama cuidando da normalização dessa documentação, tirando as pendências, procurando saber, orientar, vá à prefeitura, tire uma certidão, ao Ministério da Fazenda, traga tal certidão, e assim está sendo orientado. Mas, se Deus quiser, tudo vai ser pago.
Agora, Augusto, outro problema que a gente tem enfrentado aí, eu não sei se a COPAP tem debatido essa questão, é em relação ao desmatamento desenfreado na região do Pajeú. Está discutindo, está na pauta, ou vai para a pauta, não vai?
É um tema, Aldo, que nós já levantamos, eu acho que na plenária de Carnaíba, salvo engano.
Foi
em Carnaíba. Oi. Esse tema. E não avançou muito, temos que ser sinceros aqui, não avançou muito. Porque nós levamos ao conhecimento da autoridade maior, que é o governador de Pernambuco, através de suas secretarias, mas sentimos que não avançou. E paralelo ao trabalho da COPAP, nesse tema de desmatamento da Caatinga, tem um grupo Fé e Política da Diocese, que eu volto a falar aqui, inclusive eu faço parte também, que vem falando sobre esse tema, inclusive entregou um documento ao governador Paulo Câmara no planejamento do Todos para o Pernambuco aqui em Afogados em Gazeira, logo no primeiro ano do governador. Recentemente, dia 1 de julho, teve um ato aqui pacífico, uma celebração muito bonita em frente à catedral com toda essa pauta voltada ao desmatamento. E nesse sentido, a COPAP ela tem se somado a isso, né? Tem algumas reuniões na própria Câmara, alguns vereadores levantam esse tema, mas o trabalho específico mesmo, que vem focando isso, tem sido feito por esse grupo Fé e Política, porque tem cidades que não tem mais nem o que tirar, né, Joel? O desmatamento é muito grande.
Aldo, o que me preocupa, e eu acho que preocupa toda a sociedade, é o rio Pajeú. Eu nasci e me criei tomando banho nas águas do rio Pajeú. Eu me recordo que tinha o inverno, ficavam os poços no rio Augusto. E aqueles poços permaneciam até dezembro, novembro. Hoje você não vê mais isso na área do Pajeú, principalmente na nossa região. A devastação às margens do rio Pajeú é hoje super preocupante, e eu não sei também por que é que o próprio Estado, porque já houve um movimento em Tuparetama, nós fizemos uma campanha, fomos até a nascente do rio Pajeú, fizeram um levantamento, estudantes fizeram um levantamento da Escola Cônega época, fizeram um levantamento, os detritos que existiam, o que era que existia antigamente, por informações de pessoas mais idosas, como é que estava naquele momento. Então, é preocupante. Se não houver um detalhamento e um trabalho voltado para a recuperação das margens do rio Pajeú, infelizmente a gente vai ver isso. Eu tenho uma área lá no meu sítio, é cortado pelo Pajeú, e eu não deixo cortar uma madeira sequer. Algaroba é invasora, eu considero algaroba invasora, mas eu já tenho lá recuperado, Augusto, em gás que não existia, nessa área minha lá no Rio Pajeú. Inclusive ficou uma ilhota lá, só de árvores que não existia mais, mas tem lá um tal de um rabo do cavalo que existia antigamente, que eu me lembro que eu fazia até pau de galão com ele, né, para carregar água, que não tinha água encanada naquela época. Você é muito jovem, não recorda isso não, mas eu passei por isso, eu vivi o Rio Pajeú. E hoje o que eu vejo no Rio Pajeú é você jogar os detritos, né, inapropriados no próprio leito do Rio Pajeú. Não existe uma preocupação de gestão dos esgotos. Jogam os detritos também da mesma forma que são produzidos nas respectivas residências, né? A forma hoje que você trata o Rio Pajeú é preocupante. Agora, se cada um fizer uma partezinha da forma que eu estou fazendo lá no meu sítio, a gente recupera, pode ter certeza. Qualquer dia Augusto vai conhecer lá.
Vou conhecer.
E vai ver como é que
eu faço questão de ir também com o Augusto pra gente ver.
Inclusive
de
eu quero lhe convidar para a reunião da barragem de Ingazeira.
Será quando, Joel?
Nós vamos marcar, você receberá o convite.
A gente marca lá,
dia 13. Porque o problema é o seguinte, você pode até imaginar que não, mas vocês comunicadores dão uma ênfase tão grande a essas ações que vocês não imaginam o quão vocês são importantes nesses temas. Viu, Aldo? Olha, a barragem de Ingazeira, vocês têm uma participação na barragem de Ingazeira, nas ações da barragem de Ingazeira, inimagináveis. Você, Anchieta Santos, Nil Júnior, todos os comunicadores da região que batalham por isso, né? Os blogueiros aí, a gente tem diversos blogueiros, como o próprio Júnior Finfa também, o próprio Nil Júnior, você que é blogueiro também. Tem um menino de Carnaíba, quando a gente fez a reunião, ele deu uma ênfase maior do mundo, o Cauê, né? Cauê Rodrigues. Então, a participação de vocês é tão importante como a nossa. Por isso que vocês vão estar presentes. A gente, inclusive, vai comer um bodinho assado lá na Ingazeira, se Deus quiser.
Vamos lá, se Deus quiser.
Eu queria completar esse raciocínio de Joel, de que o desmatamento. Tem até uma cartilha que nós lançamos recentemente, o ano passado, é Caatinga Guardiando a Água. Então, havendo desmatamento, a água não vai ser guardada. Ela não vai ficar na reserva hídrica, no subsolo. Ela vai ser carreada e vai assorear, a terra vai assorear as barragens, o próprio rio, o desmatamento da mata ciliar provoca tudo isso. Então, além de falar, de discutir, de lutar, de brigar por isso, nós estamos também praticando, Aldo, porque não é só falar, você tem que falar e fazer. Então, nós do Grupo Fé e Política estamos fazendo um reflorestamento em Carnaíba, numa área às margens do Rio Pajeú, lá em Carnaíba. É a propriedade do vereador Júnior de Mocinha, ele nos cedeu, e com a escola Joaquim Mendes está tendo essa experiência de reflorestamento. Aqui em Afogados nós estamos fazendo uma parceria com a Anamelo e estamos procurando uma área que seja símbolo, piloto, para a gente mostrar como se faz o reflorestamento da mata ciliar do Rio Pajeú, que está degradado, cheio de esgoto, cheio de lixo, cheio de resíduos. Estamos lutando também para fazer a limpeza da calha urbana do rio, no Pajeú todo. Eu acho que isso é possível, as prefeituras usarem sua patrulha mecanizada e limpar, pelo menos, a calha onde o rio passa na área urbana, tirar esse monte de algaroba que tem dentro da margem, toda essa vegetação, todo esse lixo. Dá para fazer uma limpeza, né? Fazer uma broca ali, queimar e deixar o rio limpo. Principalmente na área urbana, o visual. Hoje você passa nas nossas cidades do Pajeú, você não vê mais onde o rio está. Está cheio de algaroba, né, que é uma planta invasora que se reproduz rapidamente. E há uma solicitação nossa também, Joel, lá para a barragem de Ingazeira. Também o padre Luizinho está nessa luta, foi ele que trouxe esse conhecimento de que dentro de onde a barragem, onde vai haver a inundação, tem um plantio enorme de algarobas, né? Tem muitas algarobas. E o governo federal não está permitindo que seja desmatada a algaroba. Então, eles têm uma burocracia para ser vencida. Nós conversamos com o representante do Nenox na semana passada, tem uma burocracia, o governo não permite, mas é uma coisa que vai na contramão. Como é que você não permite desmatar a madeira de uma planta que é exótica, que é a algaroba, que vai ser inundada pela água. E, ao mesmo tempo, o governo fecha os olhos para o desmatamento da caatinga. forte.
Veja bem, eu obtive uma informação, Augusto, de que irá haver o reflorestamento da mata nativa que existe ali. Isso aí já nos foi prometido. Inclusive, a empresa, que é uma empresa de Brasília, a própria pessoa responsável foi quem nos deu essa informação. E eu acredito que vai ser cumprida, até porque nós vamos acompanhar e exigir.
Pois é, e como é que vai deixar um monte de algaroba dentro da água? Não tem sentido, né?
Até porque ela provoca uma nova dinâmica na água. Quimicamente, ela vai alterar o teor da água. Então, tem que tomar as devidas providências.
São 10h55, daqui a pouco voltaremos com a segunda e última parte do Debate das 10. Muito bem, estamos de volta no Debate das 10 com Augusto Martins, presidente da COPAP, e Joel Gomes, presidente benemérito da COPAP. Na volta agora da segunda parte do debate, já vamos ouvir a Madalena Virgínio colocando aqui no zap.
Bom dia, Naldo Vidal. Bom dia, Augusto Martins e o Joel, que está aí presente da COTAP, né? É isso aí. Você falou na margem do Rio Pajeú. É uma tristeza. Ali tem que fazer um desmatamento. E, inclusive, você vai da ponte e olha, está aquela fila de irrigação. Gente, Deus tarda, mas não falha. Um dia Deus vai mandar chuva para cá e esse nosso Rio Pajeú vai encher. Com certeza, eu brinquei ali, minha mãe lavando roupa, eu brincando ali, né, dentro das águas do Rio Pajeú. E é o seguinte, vocês, eu gostaria de saber se vocês são responsáveis a fazer a limpeza ao do desmatamento, limpar, fazer uma limpeza no nosso Rio Pajeú, porque está um absurdo, uma tristeza. Eu fico triste quando eu passo ali que vejo casa dentro do rio. Ali estão invadindo. Que dê? Porque isso aí, quem toma conta aí, se o espírito não me engana, é a Marinha, né? A Marinha é responsável para cair em cima disso aí. Eu quero uma resposta sobre isso aí, por favor. Me tire essa dúvida.
Augusto, Joel.
Bom, Madalena Virgínio, um abraço para você. Realmente, o nosso rio, não só aqui em Afogados, mas o Rio Pajeú está invadido por cercas, por currais, por plantação de capim e pela vegetação que cresce, como a algaroba, os pés de mamona. E é uma tristeza muito grande, Madalena. Realmente, eu vi também o Rio Pajeú limpo, de águas cristalinas, de pescar, de tomar banho, de jogar bola na areia do rio. E hoje, quando a gente vê o rio da forma que está, as cidades todas jogando os dejetos, né, seus esgotos, tudo sendo carreado para dentro do rio, a gente fica muito triste. Mas não vamos ficar só na tristeza, vamos lutar para ver outra imagem diferente. E já estamos lutando, pena ainda que não conseguimos que os governos investissem recursos para a limpeza da calha do rio. Todas as prefeituras do Pajeú usar seu próprio maquinário e, ao não for possível entrar a máquina, contratar homens para fazer a broca e a queima da vegetação, proibir...
Da vegetação inadequada.
Inadequada, exatamente, João. Proibir a colocação de lixo, né? Porque tem prefeituras, até que as próprias prefeituras, às vezes o próprio agente de limpeza, ele vai lá e joga o lixo lá dentro do rio. Proibir que não se coloque mais lixo nas margens do rio. Isso é uma luta muito grande, Madalena. Estamos convencendo os governos a investirem recursos na revitalização do Rio Pajeú e na limpeza da calha urbana, no reflorestamento. Nós temos várias pessoas interessadas nesse ponto. Tem o Conselho de Usuário de Brotas, tem o Grupo Fé e Política, tem a COPAP, né? O próprio assunto já foi levado para o SIMPAGEU, que é o consórcio dos prefeitos. A Marinha, ela tem uma responsabilidade também, ela tem um domínio sobre essas áreas que é da União. Só que a Marinha está distante, não tem um fiscal aqui, não tem uma pessoa que veja a ilegalidade dessas invasões para tomar providência. Então, é um assunto muito sério e que precisa ser encarado, ter muita responsabilidade para enfrentamento a esse desmando que acontece, esse tratamento inadequado com o Rio Pajeú, que tantas alegrias já nos deu, o rio que é um símbolo, esse Rio Pajeú, ele é poético, ele une o Pajeú todo. Quantos poetas cantam e decantam o Rio Pajeú? É um rio símbolo aqui para a gente, que precisa ter um olhar diferente das autoridades maiores e recursos também que sejam destinados para a sua revitalização.
Tem gente ligando para falar. Alô, bom dia.
Bom dia.
Quem fala?
É Irene Nogueira.
Pois não, Irene.
Eu gostaria de falar sobre a questão do Rio Pajeú. Nós sentimos muito tristes em ver a situação que se encontra no Rio Pajeú, porque nós fomos criados ali nas margens do Rio Pajeú, no sítio Monte Alegre. Hoje é até vergonhoso nós mostrarmos aos nossos filhos, aos nossos netos, as coisas como é que se encontra. Então, nós gostaríamos que, assim, o que tivesse de ser feito, o que tiver de ser feito, seja feito logo, porque as pessoas andam muito tristes na questão de muita coisa errada. A gente chega lá, não tem muita sujeira, não tem onde fazer uma cacimba. Deus, ele nos ajuda. Agora a gente tem que fazer a nossa parte. Eu acho que está faltando o interesse. Se Deus quiser, como Augusto falou, vai ver com as autoridades olhos diferentes para que seja o Rio Pajeú resgatado. A gente vê isso, para ver se a gente chega a mostrar aos nossos netos como era que a gente vivia ali, tá?
Ok, Irene, muito obrigado, amiga.
Dona Irene e Dona Madalena, é interessante a colocação que vocês fazem, e a gente percebe que vocês falam de uma forma saudosa, né? É como que se tivessem tirado, castrado um direito que era de vocês, na realidade que era nosso. Mas é interessante nós observarmos também que muitos gestores acham por bem construírem calçamento, construírem prédios físicos, mas na realidade não sabem recuperar, por exemplo, o Rio Pajeú que passa na sua cidade. Se ele fosse reflorestado, se ele tivesse a mata nativa novamente reimplantada, seria totalmente diferente e bonito, porque o pessoal que chega aqui em Afogados da Ingazeira, que chega em Tuparetama, e Augusto colocou isso, lá em Tuparetama, Augusto, em gestões anteriores, havia um coletor grande dentro do Rio Pajeú de lixo, que o pessoal catava o lixo na cidade, colocava numa carroça e ia jogar dentro do Rio Pajeú nesse coletor. Quer dizer, a própria gestão desmoralizando ou acabando com aquilo que a gente deveria preservar. Infelizmente, é isso que ocorre. Mas o que falta na realidade é vontade, da forma que Dona Madalena e Dona Irene colocou.
Tem alguns zap chegando aqui, o Sandro Pereira, dizendo que só acredita vendo o rio limpo, do jeito que era antes, está dizendo que é muito blá, blá, blá.
Mas Sandro tem que acreditar, tudo no mundo pode ser possível, principalmente se ele escolher bem o seu representante político.
Eu quero dizer a Sandro também o seguinte, Sandro, acreditar e participar. Veja bem, a barragem de Brotas secou, ninguém falava nisso. A Câmara de Afogados em Gazeira, não quero dizer assim que fui eu, mas eu, presidente, levantei o tema dentro da Câmara, os vereadores aceitaram, e nós fizemos uma convocação da sociedade, quem quisesse ir. E aí eu digo que a população deve contribuir. Nós botamos aviso nas emissoras, convidando a população para uma caminhada por dentro de Brota, para sensibilizar as autoridades, ver como Brotas estava assoreado e o povo andar por dentro onde era água. Isso quando ela secou agora em 2013. E o que é que resultou dessa ação que fizemos? A partir daí, os governantes se preocuparam em fazer um mutirão e limparam uma boa parte da barragem. Tiraram várias toneladas de material.
E você viu, Augusto, quando, né, nós fomos lá na ilha, o tanto de lata de cachaça, de litro de cachaça, de bolsa de plástico que tinha lá, não é?
Exatamente. Então, essa caminhada por Brotas, ela resultou nessa ação concreta do governo municipal de Afogados com o governo do estado e outras prefeituras. E no Rio Pajeú, nós já pedimos isso através de projeto de lei, de requerimentos, a limpeza da calha urbana. Eu acredito que o governo pretende fazer, mas eu estou também pensando, Joel, em convocar a população para fazer um mutirão e a gente ver o que é que se pode fazer, a própria população ajudando, convidar esse pessoal que vende madeira para levar a motosserra e ir cortando as algarobas e vendendo para eles mesmo, já seria uma maneira de limpar um pouco. E aquelas outras madeiras, e cortando a mata invasora, que não serve, e queimando e fazendo essa limpeza. Estamos esperando o governo municipal, a região também, todas as prefeituras entrarem nesse processo, o SINS-PAGEU. Mas já me deu muita vontade, Sandro, de iniciar sim, com a população mesmo. Não vamos esperar, vamos fazer a gente mesmo, mutirão, e incentivo o governo a fazer também.
Agora, Augusto, de antemão, deixe eu falar para você logo e para Joel também, para os ouvintes, que vocês vão se deparar com vários tipos de situações. Teve um camarada que me disse que estava nesse trabalho aí de preservação do rio, e ele começou, né, fazendo a limpeza, tirando algaroba, que chegou em certa área, aí o cara disse, aqui no que é meu, se botar a mão eu corto. Quer dizer, ele já acha que é dono do rio, passou uma cerca de arame. E aí, como lidar numa situação como essa?
Lá em Tuparetama, por exemplo, também tornou-se propriedade particular. Pelo menos o possuidor é um particular. Não, a área não é uma área livre. Agora, você imagina você fazer uma cerca dentro do rio Pajeú e achar que aquilo é propriedade sua. O que é que nós fizemos lá em Tuparetama? Nós denunciamos ao Ministério Público e o Ministério Público mandou que os proprietários lá tirassem todas as cercas. Novamente, eu passando lá esses dias, vi que as cercas estão lá, repuseram as cercas e que nós vamos novamente ao próprio Ministério Público para tomar as devidas providências. Porque aquilo não é propriedade de ninguém, é de todos.
É porque, Joel, se é recomendado pelo Ministério Público para retirar, por que é que o cara coloca de novo? Então acho que tem que ter uma ação mais enérgica,
mas
tem que ter uma punição maior.
Aldo, se houvesse na realidade uma gestão voltada à preservação e aos cuidados do Rio Pajeú, por exemplo, você tem dois funcionários que você podia colocar ali para olhar, observar o que é que está existindo de irregular. Lá o ex-promotor de lá mandou retirar. Passou-se o tempo, se acomodou, houve uma acomodação, refizeram as cercas, o cara acha que é dono de lá. Na realidade ele não é. Ele está impedindo a minha liberdade de ir visitar o Rio Pajeú, de adentrar o leito da calha do Rio Pajeú, ver o que é que está prejudicando o Rio Pajeú, qual é o material que está depositado hoje no leito do Rio Pajeú. Ele está me impedindo. Então está me privando da minha liberdade. Ele não tem esse direito. É dizer que o Rio Pajeú pertence a todos nós. Ninguém é dono do Rio Pajeú. Preste atenção. Se houver uma cerca, você ou quem quiser, Augusto com o pessoal aí que vai fazer um movimento, procura o Ministério Público. Muitas vezes você arruma até inimizade com alguém. Mas ele há de saber que o direito dele é igual ao meu. O dele não pode se sobrepor sobre o meu. E nós vamos fazer, continuamos lá em Tuparetama, fazendo isso novamente. Já estou com um ofício pronto para entregar o promotor, né, no dia que ele estiver lá em Tuparetama, e vou fazer a minha parte. A minha parte eu estou fazendo. E preservando na minha área o Rio Pajeú.
O Arthur Santana. Pois não, Augusto.
Pode...
O Arthur Santana, Augusto, não custava nada para a prefeitura fazer uma limpeza por trás da Henrique Dias. O mato está grande, esgoto a céu aberto, até homicídio já houve.
Isso aí, Arthur, eu pedi já ao prefeito do município, José Patriota, que fizesse essa limpeza. Fiz isso através de documento, né? Um requerimento aprovado. Falei com ele pessoalmente e ele me garantiu que vai fazer. Inclusive já fez um levantamento com GPS... do paredão da barragem de Brotas, vindo por dentro até passando pelo Henrique Dias. Fez todo esse levantamento e já está mapeado. Acredito que falta agora ir para a parte concreta, a execução, né? Mas já foi feito esse levantamento. E eu lembro, Aldo, só ilustrando aqui, dois momentos na história de Afogados. Teve um promotor aqui, eu não lembro o nome, mas foi em 87 ou foi em 88, que o rio, ele era fechado. Até para ninguém podia, os carroceiros que ia lá pegar areia, tinha que pagar para poder pegar a areia do rio. E alguém denunciou, e esse promotor, ele foi lá e fez uma ação e abriu. Foi uma coisa histórica, assim, houve uma movimentação muito grande na cidade, que ele pegou de surpresa e mandou quebrar todas as cercas ali no beco de Rui, como é chamado ali. Todas aquelas entradinhas, ninguém podia entrar. Ele chegou, abriu tudo, foi uma festa enorme para os carroceiros que deixaram de pagar pela areia do rio. E cada um podia ir lá e pegar a areia e sair vendendo. E outra história que eu posso contar, essa que eu digo sempre. Eu gosto de aliar a minha prática, minha fala, minha voz, né, o que eu digo com o que eu faço. Essa questão de tirar as plantas invasoras, pelo Conselho de Usuário de Brotas, teve um determinado momento que o paredão da Barra de Brotas estava cheio de algaroba, bem pertinho no pé da parede, ameaçando, como é que se diz, rachar o paredão. E em determinado momento eu chamei dois moradores da zona rural que vendem carvão. Eu digo, olha, em vez de você fazer carvão com
madeira nativa,
vamos ali, leve sua motosserra para tirar umas algarobas no pé da barragem de Brotas, para que você faça seu carvão e vá vender, ganhar seu dinheiro, e ao mesmo tempo está prestando um serviço ao Conselho de Usuários da Barragem de Brotas. E esse cidadão veio. E ele começou a tirar as algarobas, com um pedaço ele ligou para mim e disse, olha, vem aqui que estão querendo bater em mim aqui. Apareceu o dono. Aí eu fui lá. Quando cheguei lá, tinha umas pessoas bravas realmente, dizendo que não era para fazer o serviço, que era dono daquela área. E depois que a pessoa falou que estava muito alterado, eu deixei ele falar e depois eu disse, pronto, tudo bem, aqui a gente está fazendo isso aqui em nome do Conselho de Usuário de Brotas, que tem aqui sindicato, prefeitura, câmara, governo do estado. É em nome desse conselho que estamos fazendo. Então a gente vai para o Ministério Público, para... Vocês estão dizendo que são donos da terra aqui, dizer, mostrar a escritura, mostrar o documento, e o Ministério Público vai resolver se continua tirando as algarobas, que está prejudicando o bem da coletividade, ou vai deixar essas algarobas aqui, que está servindo só para rachar o paredão de Brotas. E aí foi que quando a pessoa ouviu falando isso, aí recuou, e o trabalho continuou e foi tirado. Na prática, tiraram todas as algarobas. Agora, já tem de novo, já cresceram de novo, já tem outras plantas lá precisando o Conselho de Brotas fazer outra ação dessa. Então, realmente, é como você disse, aparecem pessoas que às vezes dizem que são donos.
Se acham dono.
A Marcele gostaria de saber se não há uma fiscalização nas construções, pois há muitas casas sendo construídas pertinho do rio. O povo não crê mais em Deus, acha que não vai haver cheias. Depois ficam se reclamando, perderam as casas, pois não existe ninguém maior que Deus, é a Marcele. A gente observa que ali na Pedro Batista Tavares, que era a antiga Rua da Lama, o pessoal construiu muito ali para dentro do rio. E eu lembro, 85, 86, nós tivemos grande encheza aqui em Rui Batista, onde é a Valério hoje. Ali dava nada, Joel, aqui na Manuel Borba. Henrique Dias, dava nada. Então, se a gente tem um inverno semelhante a esse, eu acho que a água vai invadir ali, não vai não, Augusto?
Ela, depois da Barra de Brotas, né, diminuiu muito essa possibilidade, né, Aldo?
Não, mas em 85 já tinha brotas.
Já tinha brotas. Mas há essa possibilidade, sim, e tudo começa na questão, muitas vezes, a própria invasão ou o loteamento, que não chega muitas vezes a ser um loteamento totalmente
regular.
Porque tem que deixar as margens, né, Joel? Da faixa de água, das duas faixas.
Eu não vou falar com propriedade,
50
não.
Metros de uma...
mas se não me falha a memória, inclusive a recuperação da mata ciliar tem que ser de 15 metros. A recuperação da mata ciliar. Imagine a distância de construção.
50 metros de um lado e 50 do outro. Salvo engano, pelo Código Florestal.
Pelo meu conhecimento também é isso.
50 e 50. Então, se tem construções que está dentro desse limite aí de 50 metros, está irregular. E muitas vezes o poder público também não tem perna, não tem equipe, não tem um assessoramento, uma fiscalização suficiente para ir lá coibir. E quando às vezes também não registra de forma até impossível um loteamento que possivelmente pode estar infringindo o que diz o Código Florestal.
Muito bem, eu quero agradecer a Augusto Martins, a Joel Gomes, muito obrigado pelo debate que nós tivemos aqui nesta quinta-feira. Sucesso e até a próxima oportunidade.
Com certeza nos encontraremos na reunião, Aldo.
Pode contar com a gente.
Juntamente com a equipe aqui, né?
Um abraço, Augusto.
Um abraço, obrigado a todos. Até outra oportunidade.
11:28.